chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. É um dos julgamentos mais esperados do Rio de Janeiro, caso Henri Borel. Tivemos a primeira audiência de instrução. 10 testemunhas de acusação foram ouvidas e a babá do menino mudou o depoimento, o que chamou muito a atenção. Para desenrolar esse assunto, meu convidado de hoje é o pai de Henri, Leniel Borel, a quem eu já agradeço pela participação. Leniel, muito obrigado mais uma vez. Vamos começar esse papo aqui falando dessa homenagem no Dia das Crianças, que o maior presente é a proteção?
Boa tarde, Edmilson. Então, essa foi uma iniciativa de amigos e empresários da região, né? São dois outdoors que a gente colocou aqui no recreio, né? Dos Bandeirantes, na Avenida das Américas, a outra na Guiomar de Novaes, que sensibilizaram, né? Poxa, Dia das Crianças, dia 12 de outubro, queria fazer uma homenagem para as crianças. Me pediram autorização, eu autorizei, pedi só para colocar, né? A frase, né? Dia das Crianças, o maior presente é a proteção, porque eu acho que é dever de todos, da sociedade, de todos nós, de proteger as nossas crianças, né? Elas precisam ter voz, as crianças falam, e quem tá por elas hoje, né? Quem pode protegê-las? Uma vez que os pais, né, muitas das vezes não protegem, e então, assim, eu acho que é dever de todos que tá próximo, vizinhos, amigos, que possam proteger as nossas crianças.
Às vezes estamos com o olhar de dar alguma coisa, dar um bem, dar um brinquedo, dar algo, e não estamos lembrando ali do mais próximo, né? Que é dar a proteção, quem tá ao nosso lado.
Sim, e é incrível porque onde a gente, o outdoor da Avenida das Américas, quem passou por lá, tinha inúmeras crianças ali, de famílias humildes, aguardando, acho que doce, né? Presentes, mas na verdade, muitas, se forem perguntadas, estavam querendo ali pedir socorro, né? Pedir proteção. E poucas pessoas, as pessoas passam, né? Vão, dão, abrem seu ouvido, dão seus doces, ou seus brinquedos, mas não pergunta o que aquela criança realmente está passando no lar, se precisa de alguma ajuda verdadeira, entendeu? Então isso acabou ali, para mim, simbolizando, né, muita coisa, né? E o Outdoor, ele foi uma iniciativa aí de que mostra, né, naquele local estávamos passando, um local do recreio, né, com bons prédios e com bastante criança ali que, na verdade, queriam ser ouvidas e precisavam de proteção.
Esse é um momento importante agora, nós tivemos aí a primeira audiência de instrução sobre a morte do Henri Borel. Vamos falar dessa primeira audiência, o que mais te chamou a atenção?
Então, Edmilson, essa foi uma audiência, para mim, antes, né, bastante tensa, eram 12 testemunhas de acusação, das quais ali, acho que até domingo, 6 testemunhas não nem se manifestaram, não foram encontradas. Então foi bastante tenso para todos, né? O que poderia estar acontecendo, porque que essas testemunhas não estavam sendo localizadas, né? E foram tentadas localizar de diversas formas. Inclusive o pessoal da rede DOR, né? E a babá, a empregada doméstica, né? E a própria manicure, né? Manicure, a cabeleireira lá que falou, né? Que o Henri ligou e falou com a Monique que estava sendo agredido e ela demorou 3 horas no salão. Então, assim, eram testemunhas chaves, né, para revelar e esclarecer muitas das coisas aí e dar seus depoimentos em juízo. Eu posso falar pelo meu depoimento, né? Eu queria muito, né, dar aquele meu depoimento já desde o começo. Eu só esclarecendo, só dei um depoimento breve lá quando eu fiz o BO, né, o boletim de ocorrência para liberação do corpo do meu filho pro ML.
Até então você nunca tinha feito nenhum depoimento. Aquilo foi só um depoimento breve.
Não tinha. E eu até tinha peticionado, né, pedindo para ser ouvido, queria, né, falar novamente, porque eu já estava falando com a imprensa, tava falando, todo mundo elucidando, né, e na decorrência dos fatos e falando do que coisas que tinham passado, coisas que pra mim esclareciam muita coisa. Quarta-feira que eu liguei antes pro meu filho, que ele falou que o tio machucava na frente da avó e da babá, e elas falaram que era mentira. A Monique me ligando, entendeu, falando de que naquele mesmo dia, falando de que nada tinha acontecido, que aquilo era invenção do Henrique, ela tinha participado da sessão do psicólogo e ele falou isso e isso não estava acontecendo. Então, assim, ali eu pude esclarecer, né, e falar, né, na linha do tempo aí, tudo que eu passei, tudo que eu vivi junto com meu filho ali naqueles últimos meses, né?
E foi nesse depoimento que você disse que o Henrique contou que ela não era uma mãe boa, né?
Sim, sim, no dia que eu fui... Tá nas trocas de mensagem, né, com a Monique, eu falando que eu... No domingo, né, antes do meu filho falecer, antes de eu entregar, eu falando que eu tava conversando com ele, que amanhã tinha escola, no outro dia tinha escola, que a mamãe era uma mãe boa e tal. E aí, quando eu fui levar meu filho, né, eu falei isso na frente dela, falei, vai, filho, vai com a mamãe é uma mãe boa. Ele falou assim, não, mamãe não é uma mãe boa. E ali ela ficou meio transtornada ali, né, meio... Falou, mas Henrique, vem com a mamãe. E amanhã tem futebol, amanhã tem escolinha, amanhã tem escola, amanhã tem natação, judô. Você não tá gostando, Henrique? Não, mamãe, não. Porque meu filho só queria atenção, o Edmilson.
Ela chega a dizer, né, vamos procurar uma outra casa, né, que o problema seria da casa, né?
É, ela fala, né, pra ele, então ajuda a mamãe a procurar uma outra casa. Ele, tá bom, pra ele ir pro colo, né? E aí ele certo. Foi, né, e hoje a gente sabe aí que o Henrique tava vivendo um ambiente de horrores ali dentro daquele apartamento, sendo agredido com ciência aí da mãe, babá, avó, enfim.
Nós tivemos um momento ali que a babá, como você falou da babá, né, a babá mudou o depoimento, né?
Pois é, eu só fui ver depois, né, eu só dei meu depoimento, eu não vi os outros depoimentos, só fui ver depois pela imprensa e achei aquilo um absurdo, uma terceira versão da babá, mais uma versão mentirosa, né, de falar que não sabia, e depois ela mesma se contradiz no depoimento, né, que ela foi perguntada de quando o Henri ligou, né, pra Monique, que ela tava perto e que ela diz que tava e que o Henri falou, né, que o tio tinha agredido e ela ouviu que sim, entendeu? Então, assim, começou a se contradizer, falando que não sabia. E uma mulher que a Monique me apresentou, né, como uma ótima babá, falou que tava contratando a melhor babá do mundo, com formação em psicologia, com nível superior. Então, assim, uma pessoa se formando em psicologia, né, com toda a técnica para identificar agressões, depoimentos contraditórios. A gente viu aí nas mídias lá, ela falando com os familiares dela, com o noivo, do ambiente que o meu filho estava sofrendo até antes da escola, e com possibilidade de ser presa, a mulher vai lá e fala aquela monte de mentira e continua mantendo uma versão mentirosa. É um absurdo de uma pessoa fazer uma coisa dessa e não ser presa, né?
Vou até lembrar o que ela disse aqui, olha, no depoimento, ela fala, a babá disse que se sentiu manipulada por Monique, né, a mãe do Henri. Pediu para Monique sair da sala, e ela disse também que tudo pode ser imaginação da cabeça dela. Então ela acabou falando isso no depoimento.
Totalmente mentira, né? As mídias aí, ó, o telefone dela, né, que as trocas de mensagem dela com a Monique, porque a Monique apagou, mas ela não, né, mostra, né, um monte de troca de mensagem de que ela sabia de tudo, né? Inclusive ela fala que é uma casa de malucos, enfim, que ia procurar outro lugar. E mais uma mentira, ela falando que não tinha meu telefone, que não tinha como me contar, né, uma das coisas que eu pedi na apreensão dos telefones, não apreenderam o telefone do meu filho, eu pedi pra apreender, depois eu peticionei ali, né, pedi pro delegado apreender, ele apreendeu. Então, assim, teve ligações que eu fiz pro meu filho, ela tava do lado, entendeu? Inclusive na quarta-feira antes, né, do meu filho falecer. Então, assim, ela poderia fazer pra entrar em contato comigo e eu teria sumido com meu filho, entendeu? Então, assim, ali, quando ela fala de que tava se sentindo ameaçada por Monique, na verdade, hoje a gente sabe que é o contrário, né? Os familiares da Tainá ainda trabalham na casa da família do Jairo, né? A mãe dela aparece, o noivo também trabalhou. Ela mesmo teve duas eleições que trabalhou pro Jairo. Então, ali mostra ligações com a família do Jairo, né?
Você, nessa audiência, depois da prisão da Monique, foi a primeira vez que esteve frente a frente com ela?
Sim. Foi a primeira vez que eu tive frente a frente com a Monique.
Como é que foi esse momento aí de você que é ex-marido, tinha vivido, enfim, são dois momentos completamente distintos, né? Como é que foi
muito
esse
difícil,
momento?
Muito difícil, Edmilson. Muito difícil olhar aquela mulher e ver que ela não corria uma lágrima. E eu passei mal ali no começo, quando a juíza estava apresentando a denúncia e eu não conseguia ouvir aquilo, porque me faz relembrar, me faz muito mal. É triste eu saber que meu filho faleceu de uma forma tão brutal, assassinado brutalmente. E eu vi aquilo, eu comecei a passar mal, chorar, e eu olho para ela e não cai uma lágrima, entende? E quase que sem nenhum remorso. Foi muito difícil, Edmilson.
Agora teremos um capítulo a mais para dezembro.
É, a gente espera aí, né, que todas as testemunhas compareçam, né, e falem a verdade. A gente acabou presenciando aí uma das testemunhas icônicas que mentiu descaradamente na frente da juíza, do promotor e de todos nós. E a gente espera que todas as testemunhas apareçam e falem a verdade, que sabe, que não mintam, né? E vai ser dois dias bem difíceis. Eu espero estar lá, vou pedir para estar lá, minha família também, minha família toda compareceu no outro, vai querer comparecer nesse. E tem bastante gente aí que tem procurado a gente, né, falando que vai comparecer. E a gente espera aí que a justiça seja feita na proporção da brutalidade que fizeram com meu filho, né, aqueles dois assassinos.
Leniel Borel, pai de Henri Borel, muito obrigado pela conversa aqui.
Deus te abençoe, Edmilson, agradeço demais aí pelo apoio, pelo carinho, por tudo que vocês têm feito por mim, por justiça pelo meu filhinho. Eu acho que a busca nossa é comum, é a busca pela verdade, a busca de justiça pelo Henri Borel, e por isso eu agradeço a todos, você e todos os outros demais jornalistas que têm nos apoiado e estão em busca da verdade.
Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenvolvo um assunto aqui para você. Até o próximo!